You're with SBS Radio.
A jornalista Hannah Sinclair, da SBS News, conversou com três pessoas que testemunharam os eventos que levaram Timor-Leste à independência. Um ativista, um diplomata e uma jornalista relembraram agosto de 1999 e contaram para Hannah o que viram. É da fumaça que Abel Guterres mais se lembra. Ele era um exilado timorense de 44 anos e ativista a favor da independência de seu país, quando, dirigindo, foi alvo de tiros disparados pelas milícias pró-Indonésia. Naquele dia, Guterres dirigiu para o topo de uma colina com vista para Dili, capital de Timor-Leste. Ninguém estava respondendo às suas ligações telefônicas e ele logo saberia por quê. A cidade estava em chamas.
So then when we got up to the top of the hill looking over Dili, Dili was burning. There was smoke everywhere. Wow, that was us. Then we realized, wow, the place is up in flame. Now, you know, no wonder nobody will answer the phone.
O dia era 31 de agosto de 1999 e um referendo histórico sobre a independência havia ocorrido um dia antes. Os timorenses tiveram que escolher entre a autonomia dentro da Indonésia ou a independência. No dia da votação, Guterres, que hoje é embaixador de Timor-Leste na Austrália, recorda que conversou com alguns jovens que estavam na fila esperando para votar. Eles disseram a ele que, apesar de estarem apreensivos com a violência ao redor deles, estavam agindo em nome dos familiares mortos. Por centenas de anos, Timor-Leste foi ocupado pelos portugueses e, em 1975, a Indonésia invadiu o país, o que desencadeou uma luta pela independência que durou 24 anos. Estima-se que mais de 200 mil pessoas, ou um quarto da população, pereceu na guerra. O referendo de 1999 mostrou que mais de 78% das pessoas eram favoráveis à independência. Grupos paramilitares pró-Indonésia começaram a atacar civis que lutavam pela independência. Eles dirigiam pela cidade e ateavam fogo nos edifícios. Acredita-se que pelo menos 1.400 pessoas tenham sido mortas na época. A conexão de Abel Guterres com a Austrália foi por acaso. Em 1975, ele e um amigo decidiram embarcar em um avião militar de transporte australiano com destino a Darwin. Os dois planejavam ficar por 2 semanas, mas só voltaram a Timor 24 anos depois do período da invasão indonésia. Como milhares de outros timorenses, Guterres refez sua vida na cidade de Melbourne, onde trabalhou como motorista de ônibus e bonde, sem saber o que havia acontecido com a sua família. Em 1980, Guterres, que tinha 24 anos, foi informado de que as forças indonésias tinham assassinado 13 de seus irmãos e seu pai. A tragédia o motivou a continuar fazendo campanhas pela independência de seu país. Na lista negra das autoridades indonésias, o retorno de Guterres a Dili em 1999 o viu usar um nome falso para entrar no país. Apesar dos riscos, ele estava determinado a votar no referendo pela independência.
You're waiting for 24 years for this to happen. You know, it's like somebody, you know, lost in the desert and thirst for water. So this is the time you're going to get the water to drink, so why not? Yeah. You know, you give everything. Yes.
No período que antecedeu a votação de 1999, as milícias pró-Indonésia empreenderam uma campanha violenta contra cidadãos em Timor-Leste. O embaixador da Austrália na Indonésia na época era John McCarthy. McCarthy estava em Dili no dia do referendo. Houve violência na cidade e, dentro de alguns dias, a violência explodiu em todo o país, disse ele. Foi McCarthy quem entregou a carta de Howard, do então primeiro-ministro australiano John Howard, ao novo presidente indonésio B.J. Habibie, em dezembro de 1998. A carta propunha autonomia para Timor-Leste e chegou em um momento crítico na Indonésia. O embaixador foi manchete internacional após ter sido alvo de disparos das milícias que rondavam Dili naqueles dias. Ele lembra que naquele dia ele dirigia um jipe branco com dois soldados indonésios como guarda-costas e tentando transportar estrangeiros, inclusive jornalistas, para um local seguro.
I got very nervous when I heard that an Indonesian plane was being sent down to take out Indonesian journalists, because it said to me, you know, what do they know that I don't know? But it added to the concerns.
Os tiros disparados pelas milícias passaram de raspão. Felizmente, disse ele, eles erraram. E a repórter da SBS, Vesna Nazor, lembra de um clima tenso antes da votação, mas também um sentimento único de antecipação.
That was a day full of hope for a brighter future, but as it transpired, the East Timorese paid a very high price for their independence.
A cobertura jornalística dos eventos levou os jornalistas a saírem de seu hotel para uma casa onde seria mais seguro. Vesna disse que jamais vai esquecer os eventos daquela noite.
I will never forget my final night in Dili at that time. It was actually deemed too unsafe to stay in our hotel. I ended up staying at a house with that had some form of security with other Australian journalists, and we stayed up all night listening to gunfire and basically the start of what was described as a scorched earth policy, where the militia were on the rampage and they were going through Dili, attacking people, burning down homes, and the following day we were actually told to leave Dili.
Duas décadas após o banho de sangue, ela disse que a coragem do povo timorense deve ser lembrada. Muitos deles fizeram fila durante horas no sol quente e percorreram uma distância muito longa para chegar a uma cabine de votação, ela disse. Eles apareceram para votar, apesar das ameaças e violência da milícia, lembra a jornalista nessa reportagem de Hannah Sinclair, da SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.